Em 12 de fevereiro de 88 anos atrás, um dia depois do aniversário do Tratado de Latrão, Pio XI inaugurou a Estação Radiofônica Vaticana. O tesouro tecnológico construído por Guglielmo Marconi abre as fronteiras do mundo ao magistério dos papas. Sopra uma tramontana discreta em Roma por volta das 16h30, mas não preocupa a multidão que estava se reunindo em diferentes pontos do centro, porque é um dia especial, 12 de fevereiro de 1931, e os aglomerados de pessoas se notam, sobretudo, nos lugares onde há um aparelho de rádio. Não que seja uma novidade, mas desta vez é diferente. Há curiosidade pelo grande evento, demonstrado pelas redações de jornais e até pelas lojas de itens elétricos que penduraram alto-falantes do lado de fora. Entre a Via 4 de Novembro, Piazza Vittorio, Via Nazionale e em outros lugares, reúnem-se centenas de pessoas que se tornam milhares, somando com as de Turim e outras cidades italianas e também de Melbourne, Nova York, Quebec e não só. Há outra multidão esmagada naqueles mesmos minutos no espaço de alguns cômodos, cheios de circuitos e maquinários que atordoam de maneira ensurdecedora. Parece uma oficina das maravilhas. Na realidade, é o edifício construído em 2 anos na colina atrás da Basílica de São Pedro, no verde dos jardins. Com suas torres e arquitetura sóbria, o prédio é mais um do imenso canteiro de obras com o qual Pio XI transformou a cidade do Vaticano após a assinatura do Tratado de Latrão. O ponto de encontro dos olhares é o grande microfone hexagonal sustentado por 4 molas dentro de um círculo de metal. Às 16h20, Pio XI chega ao local. Guglielmo Marconi tinha 56 anos e 2 anos antes, Pio XI, que queria uma estação de rádio de última geração para a recém-criada Cidade do Vaticano, fez-lhe tal proposta. O inventor da rádio visita o Vaticano em 11 de junho de 1929, apenas 4 dias depois da assinatura do Tratado de Latrão. Estava acompanhado por Francesco Pacelli, homem-chave nas negociações entre Santa Sé e Estado italiano. Os trabalhos de construção começaram logo, e quando se aproxima o 2º aniversário do tratado, que sancionou a independência da Santa Sé, se aproxima também a inauguração da rádio que garantirá ao centro da igreja um maior grau de liberdade. Diante do microfone, um Marconi emocionado que sublinha o aspecto mais marcante da novidade. Depois de 20 séculos de magistério pontifício, que se fez ouvir com os documentos, é a primeira vez em que este pode ser ouvido simultaneamente pela voz viva do Papa. E Pio XI, que tinha escrito de próprio punho a primeira mensagem de rádio, não queria decepcionar as expectativas. Às 16h49, o Papa entoa em latim uma oração apelo universal que reúne a criação e os sofredores, Deus e os governantes, ricos e pobres, patrões e operários, diante da invenção admirável de Marconi. 1 hora depois, Pio XI e Marconi estão nas proximidades da Casina Pio IV, sede da Academia das Ciências. Na presença de estudiosos membros da associação, o construtor da Rádio do Papa foi solenemente nomeado membro da Academia a pedido do diretor da emissora pontifícia, padre Joseph Gianfranceschi, jesuíta e físico de fama internacional. As crônicas detalhadas daquele dia refletem o interesse e o clamor suscitados pela primeira transmissão papal ao vivo da história. O sucesso também é devido à excelente qualidade da transmissão. Os jornais dos dias sucessivos noticiam aquela hora extraordinária. Os reis do Piemonte voltaram ao hotel para ouvirem a mensagem de rádio. Filas de habitantes nas ruas de Veneza, a competição anunciada pelo jornal inglês The Universe, com um prêmio de 5 libras esterlinas para quem enviasse o melhor pensamento sobre como ouviu a voz do Papa. As observações do repórter do Times em apontar que o discurso de Pio XI tinha sido um pouco mais rápido do que os dos lábios acostumados a transmissões de rádio, ou as palavras do presidente da Sociedade Nacional Americana de Radiodifusão, que de Nova York refere a Marconi de transmissões captadas perfeitamente em lugares como Nassau, nas Índias Ocidentais. Mas talvez a notícia mais curiosa tenha sido a do jornal do Papa. O Osservatore Romano daqueles dias relata uma correspondência de Praga de um médico surdo que ouviu a voz de Pio XI no rádio graças a um aparelho que ele inventou. O título era Até os surdos o ouviram. Não é um milagre, mas é de tirar o chapéu para o humorismo. Música.